91.7.
Você está acompanhando Coisa de Mãe pela Ipiranga FM.
Coisa de Mãe está de volta na manhã deste sábado falando sobre vacinação.
Vamos tomar vacina, vamos tomar vacina.
Por isso está conosco aqui a enfermeira Franciele Níquel. Fran, queria te perguntar sobre as reações mais comuns que as crianças têm após a vacinação, especificamente os bebês, né, ali na fase da primeira infância, conversar sobre essa fase aí das reações, até porque tem muitas famílias que acabam não querendo dar a vacina por conta da reação.
Então, assim, as reações mais comuns: dor local, um pouquinho de inchaço, pode ficar um pouquinho vermelho, a criança fica um pouquinho mais manhosa, um pouquinho mais chorosa, porque realmente tá acontecendo alguma coisa ali. Pode dar um pouquinho de febre, mas em geral essas reações a gente chama que são benignas e elas se resolvem em até 3 dias, mais ou menos. Não é para ter mais nenhum sintoma, tá? O que que a gente faz, né, quando acontece algum tipo de reação nesse sentido? Sempre a gente orienta que faça uma compressinha fria no local da injeção. Geralmente é a perninha direita que vai doer mais, assim, né? A vacina que é aplicada na perninha direita, ela costuma dar um pouquinho mais de reação. Faz uma compressinha fria com água da torneira mesmo, não faz gelo e nem compressa quente, tá? É importante falar isso. É sempre a água na temperatura ambiente ali da torneira. Pode medicar com analgésico, né? O analgésico que a família está acostumada a dar, no caso de febre, porque realmente fica incômodo, né? Uma dorzinha ali. É importante não medicar antes da vacinação para não comprometer ali toda a questão da reação imunológica mesmo, né? Então não tem problema medicar depois se tiver dor, se tiver febre, mas não medicar antes, tá? Qualquer reação mais grave, alguma coisa que tá diferente, não é só aquela dorzinha, não é só um inchaço local, alguma coisa mais sistêmica no corpo inteiro, manchas ou muita febre, convulsões, todos esses casos mais graves, eles precisam obrigatoriamente ser avaliados pela equipe e a gente faz uma notificação quando acontece esse tipo de reação mais grave. Algumas crianças podem ter uma hipersensibilidade a algum dos componentes da vacina, podem ter algum tipo de reação mais exagerada, que daí, né, não somos nós, enquanto vigilância, que fazemos essa análise, é a nível de nacional. Eles fazem uma análise, por isso que a gente coloca todos os dados de lote, de quais sintomas, se precisou medicar, se ficou internado, todas as informações referentes a essas reações mais graves, para que eles possam avaliar e ver se há alguma contraindicação de doses subsequentes. Mas assim, as mais comuns é aquela que a gente tem quando a gente toma a vacina, né? Uma dorzinha local, um pouquinho de inchaço, vermelhidão, pode dar um pouquinho de febre. Mas, como eu falei, elas são autolimitadas, são benignas, então em 2-3 dias elas devem já desaparecer.
E pode acontecer também do bebê, a criança, não ter nenhuma reação e também é normal. Não quer dizer que a vacina não fez efeito, né?
É normal, né? Cada criança é de um jeito. Então, tem crianças que são mais sensíveis e vão ter mais reação e tem crianças que parece que não fizeram nada, né? Então, tranquilo, não é que a vacina não fez efeito, pode continuar o esquema normal.
E é interessante reforçar que, obviamente, não é motivo para não levar a criança à questão das reações, né, Fran?
Não, com certeza. Então, assim, pode acontecer, né? Podem acontecer reações, elas são descritas em bula, né? Então não é nada assustador, né? A gente tá esperando que aconteça isso, então com certeza não é uma desculpa para não vacinar, né? A gente sempre brinca, assim, uma reação é uma coisa ali de 2-3 dias e passou. Agora, se pega uma doença mais grave, né, um internamento, com certeza vai ser muito pior para a família e para a criança, principalmente.
Lembrando que muitas dessas doenças que você comentou, além, né, claro, de ter risco de morte, serem graves, elas também deixam sequelas, né?
Então, sim.
Fran, queria que você reforçasse para os nossos ouvintes aonde os pais podem levar os seus filhos para se vacinar. E uma segunda pergunta que eu quero fazer: não tem a vacina na minha unidade de saúde. Eu posso buscar em outra unidade? Preciso esperar? Qual que é a orientação?
Então, aqui em Palmeira, a gente tem 15 unidades de saúde e todas elas possuem as vacinas.
Ok.
Tá? O que eu oriento? primeiro dá uma ligadinha ou fala com a gente comunitário, porque tem algumas unidades que a gente chama de unidades volantes, né, na vacina, que a vacina não está lá às 8 horas da manhã, porque ela precisa ser transportada, né, daqui do centro até as unidades, principalmente do interior, e elas também precisam retornar no final da tarde, então não ficam disponíveis até às 17 horas. Mas, de uma maneira geral, em todas as unidades tem as vacinas de rotina. Geralmente, se está em falta em uma unidade, vai estar nas outras também, tá? Porque o abastecimento, ele é, né, central. Então, ele vem para nós e a gente distribui para todos. Mas, como você perguntou, não tem obrigatoriedade de procurar somente a sua unidade de saúde, né? Então, a vacina é um direito da criança, da pessoa, enfim. Ela pode tomar aonde o responsável achar que fique mais conveniente para ele. A gente pede, sim, acha importante fazer esse vínculo com a sua unidade de referência, por isso que a gente orienta sempre procurar primeiro a sua unidade. Mas se por algum outro motivo, de repente aquele dia a unidade não estava funcionando, o vacinador não estava presente, estava em alguma outra atividade, não tem problema algum procurar uma outra unidade de saúde.
Inclusive, até trazer um relato pessoal que eu fiz isso. Não vou lembrar qual vacina, era de rotina do meu menino, e a vacinadora da nossa unidade de saúde, ela estava, não lembro se férias ou alguma atividade, né, ali de trabalho, e aí não era uma vacina urgente, poderia esperar, mas para aproveitar período de férias, né, liguei na unidade central e fui orientada aí para uma outra unidade, e obviamente fui muito bem atendida, deu tudo certo. Eu acho interessante trazer esse esclarecimento também para o pessoal saber o que fazer, porque às vezes imprevistos acontecem, faltou vacina, profissional não está por algum motivo, então obrigada por esclarecer para a gente. Uma outra pergunta que eu queria fazer, sobre a questão dos recém-nascidos, né, que aqui de Palmeira, mas que nascem em outra cidade, porque é a nossa realidade atualmente. Aonde que é feita essa primeira vacina? No caso, a primeira vacina é hepatite B, isso?
Isso.
É na maternidade da outra cidade.
Isso. A hepatite B, ela precisa ser feita... Não, deixa eu falar de novo. A hepatite B, ela é recomendada que seja feita nas primeiras 12 horas de vida do recém-nascido. Então, todas as maternidades do estado, elas possuem essa vacina, tá? Então, caso chegou, né, teve alta, chegou, viu lá na carteirinha, não fez a hepatite B no hospital por algum motivo, pode procurar qualquer unidade de saúde e fazer até 30 dias após o nascimento. Mas, assim, não acontece, tá? A hepatite B, ela é feita nas maternidades. A outra vacina que é feita ao nascer, que é a BCG, agora recente, faz o quê? 2 meses, ela começou a ser aplicada em algumas maternidades, principalmente as de alto risco. Então, muitos dos nossos nenéns aqui de Palmeira, que acabam nascendo em Ponta Grossa ou Campo Largo, né, que são as referências, eles já estão voltando para casa com a BCG feita. Então, nesse caso, precisa olhar na carteirinha para ver se já foi feita. Caso não tenha sido feita, aí sim precisa agendar a BCG. Mas a hepatite, em geral, ela já é feita na maternidade. E caso não tenha sido feita, pode ser em qualquer unidade de saúde.
E no caso, então, da criança que não recebeu a BCG, aí volta para Palmeira, recebe alta, vem para Palmeira, entra em contato com a sua unidade de saúde ou com a unidade central?
O agendamento é feito lá na unidade central, tá? Porque essa vacina é feita somente mediante agendamento. Mas assim, pode conversar com a sua equipe, com seu agente comunitário, e eles entram em contato para fazer o agendamento. Né? Então não precisa, muitas vezes a gente vê, né, a mãe ali com o neném recém-nascido, às vezes até operada, indo agendar presencialmente. Não tem essa necessidade, tá? Podem falar com a sua própria unidade que eles fazem essa mediação.
Fran, eu queria perguntar também, falando das crianças que já estão aí um pouquinho maiorzinhas, que já vão tendo um entendimento da situação, que tem medo de médico, medo de enfermeira, dentista, enfim, eles têm muito essa resistência, né, da vacinação. Como que os pais podem lidar com esse momento, essa ansiedade, esse medo mesmo das crianças?
Bom, primeiro eu acho que a gente não pode, de maneira nenhuma, usar algum procedimento, vacina, injeção, médico, dentista, como uma forma de chantagem ou de ameaça, né, com as crianças. A gente ouve muito isso, né? Se não fizer tal coisa, vou te levar a tomar uma injeção. Olha lá, a enfermeira, ela vai te dar uma injeção. Então, eu acho que não utilizar nenhum dessas desses artifícios, uhum, é um bom caminho já para início.
Uhum.
Né? Eu acho que quando a criança é maiorzinha, claro que ela tem medo, ela sabe que aquilo dói um pouquinho, então eu acho que parte muito de casa, assim, ir conversando, né? A gente sabe, vai completar 4 aninhos, sabe que daqui a pouco vai ter vacina, já vai conversando, vai explicando por que que tem que ir, que sabe que dói um pouquinho, que é rapidinho, né? Então, acho que ir conversando com a criança, não mentir, eu acho que é importante até ali na hora de desenvolver o trabalho, às vezes fala assim, vamos lá tomar vacina, mas é gotinha, e daí chega lá, não é gotinha. Eu acho que não mentir, né? Fazer esse trabalho em casa, de conversar, que é para não ficar doente, enfim, nesse uhum sentido, assim. E só que assim, na hora, né, que vai lá, vai vacinar, realmente acolher a criança, né? Não falar assim, para de chorar, não é para tanto. Não, acolha,
não é nada,
né?
Uhum.
Acolha, fala que, eu sei que dói, vem aqui no colo, né? Ou, enfim, vai. Cada mãe e pai sabe uhum como que acalma seu filho, né? Eu acho que é importante esse acolhimento, não. E valorizar o que a criança tá sentindo, né? Ela tá sentindo medo, ela não sabe por que ela tá ali,
uhum,
né? Então, ir explicando e falando com ela já antes, né? Não pra gerar uma ansiedade, né? Pra ela chegar lá nervosa, mas pra ela saber o que tá acontecendo, pra ela não ser pega de surpresa. Às vezes a gente sabe, vê casos assim, vamos passear. E aí chega lá e é vacina, sabe? Até tem meme disso, né? Mas quando a criança é um pouquinho maior e não ridicularizar se a criança tá com medo. Às vezes a gente atende crianças maiorzinhas já, né? Que vão lá com 9 anos. Daí a gente pede, fica sentado, né? Às vezes a gente precisa deitar. Né? Tem crianças realmente que tem um medo maior. Então, não ridicularizar, explicar o porquê que tá indo, né? E acolher naquela situação ali que a criança tá com medo, tá com dor, enfim.
É bacana. Uma última pergunta que eu queria trazer pro programa de hoje é, de modo geral, como que tá a cobertura vacinal no nosso município? Se tem alguma aí que tá com baixa procura?
De maneira geral, principalmente assim, a gente calcula muito a cobertura vacinal nos menorzinhos,
sim,
né?
Uhum.
Até um ano ali. De maneira geral, nossa cobertura tá bem ok.
Ah, que bom.
Assim, como eu falei, né, com essa história. Depois da pandemia, agora tá retornando as aulas... Retornando não, já retornou as aulas presenciais. Tem essa obrigatoriedade da declaração lá da carteirinha. Então, a gente vê, assim, que tá tendo uma boa adesão ao calendário. A gente tem resistências, né, dos pequenininhos lá, principalmente em relação à Covid,
uhum,
né, os pais, muitos pais, eles resolvem não dar a vacina, então é uma cobertura ainda, a gente não consegue calcular exatamente porque tá muito no início, né, começou esse ano a ser calculada como rotina, então a gente ainda não tem muitas informações acerca da Covid, mas pelo que a gente percebe é uma adesão menor,
uhum,
né. E também é uma vacina que a disponibilidade dela é pequena. Então, não vem com tanta frequência, não tem em todas as unidades sempre. Então, acaba que, às vezes, até perde a oportunidade, né? Porque o pai quer, mas daí, naquele dia não tem.
Sim.
Então, é uma vacina que ainda tá, assim, lentamente entrando na rotina, né? Mas é uma que a gente tem um pouquinho de resistência. E outra que a gente acaba tendo resistência em alguns lugares do município é a HPV, uhum, nos adolescentes, né? Tem alguns pais que optam em não vacinar, né? Por questões pessoais, religiosas, enfim. Então, são as duas vacinas, assim, que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. As demais, numa maneira geral, assim, tá bem satisfatória. A cobertura vacinal acima da meta estabelecida pelo Ministério.
E caso algum pai, mãe tenha alguma dúvida sobre a vacinação, sobre alguma vacina em específico que a gente comentou aqui, pode procurar a sua unidade de saúde para esclarecer, né, Fran?
Isso. A gente faz capacitações, né, regularmente com todos os vacinadores. Então, eles estão todos aptos a orientar mesmo, né? Se tiver alguma dúvida, se tiver leu alguma coisa na internet, ficou, né, achando que, de repente, não é bom dar aquela vacina, tem alguma dúvida nesse sentido, todos os vacinadores, as equipes, né, os enfermeiros, as unidades, eles estão aptos a esclarecer também essas dúvidas.
Fran, muito obrigada pela sua participação e parabéns pelo seu trabalho aí na vacinação, cuidando, né, da vacinação de todo mundo, mas falando hoje de modo especial dos nossos pequenos.
Obrigada pelo convite, estamos à disposição.
Coisa de Mãe pela Ipiranga FM.
Coisa de Mãe vai ficando por aqui, que você tenha um ótimo final de semana, muito abençoado, aproveite o tempo com a sua família e eu volto em breve, até mais.
Ipiranga 91.7.